ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Rui Franklin, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. A gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
Mais um jogaço da Libertadores da América nas ondas da Rádio Nacional a partir das 9h15 da noite, se bem que não. Isso aqui não é de hoje, não. A gente vai começar o programa falando com a Luciana Zogaib. Luciana, logo mais tem Série B do Brasileirão. Tem Goiás e Amazonas, hein, Lu? Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite a todos que estão ligados aqui no Mundo da Bola. Pois é, hoje temos aí mais um duelo da Série B que tá pegando fogo. Ontem o Sport goleou, né, e tá ali coladinho no Santos. Hoje o duelo é entre Goiás e Amazonas, as duas equipes que têm o mesmo número de pontos, estão ali na 10ª e 11ª posição, ainda tem uma chance muito pequena de conseguirem o acesso, né? Enquanto houver esperança ainda vai haver luta, mas estão bem distantes aí desse G4 que está realmente muito disputado.
Muito, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais de Série B, a gente começa então falando de Série A, porque amanhã tem na Rádio Nacional Flamengo e Juventude, a partir das 4 começa o show de bola, 4h30 a bola rola e o Rodrigo Ricardo traz as informações. Boa noite, Rodrigo.
Salve, André Marques e amigo do No Mundo da Bola. O Maracanã abre as portas neste sábado para Flamengo e Juventude pela 31ª rodada do Brasileirão. O jogo vai ter transmissão da Nacional a partir das 4 da tarde deste sábado. Em quarto lugar na tabela, com 51 pontos, o Flamengo tem desfalques. O técnico Felipe Luiz não vai contar com o lateral Alexandro e De La Cruz machucados, além do suspenso Bruno Henrique. Ayrton Lucas, Everton Araújo e Michael devem ser os substitutos. O Flamengo vem animado após empatar sem gols contra o Corinthians na Neoquímica Arena e garantir a vaga na decisão da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Antes de encarar o Galo no primeiro confronto da decisão, o Fla, além do Juventude, vai enfrentar o Internacional no Beira-Rio na próxima quarta-feira. O Juventude chega neste sábado ao Rio na briga para se afastar do Z4. O time de Caxias do Sul tem 34 pontos e está na 15ª posição. Os comandados do técnico Jair Ventura vêm de derrota por 5-3 para o Palmeiras dentro do Alfredo Jaconi. Como o rendimento caiu nos últimos jogos, mudanças devem ser promovidas no Juventude, como o retorno do atacante Gilberto. Valeu, André. Um abraço. Tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. E aí, Luciano, amanhã o Flamengo entrando em campo. Acho que título brasileiro é utopia, né, para o Flamengo nessa temporada, mas tem que se manter em atividade para a decisão da Copa do Brasil.
Pois é, realmente tá, o título está muito distante, mas o Flamengo precisa ficar ali no G4, né, para tentar garantir essa vaga direta na fase de grupos da Libertadores, que se não vier através do título da Copa do Brasil, é apenas pelo brasileiro, então é importante também se manter ali naquele grupo ali de cima. O Flamengo que vem com muitas dificuldades, né, no seu ataque, desde a perda dos seus jogadores ali de frente, principalmente o Pedro, né, que ainda é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, mesmo afastado aí esse tempo todo. Mas vai ser uma oportunidade também para o Felipe testar nesse jogo já a formação para o jogo contra o Corinthians, porque Bruno Henrique está fora e também o De La Cruz. Depois o Flamengo ainda tem mais um jogo antes, né, contra o Internacional, mas já vai poder contar com o Bruno Henrique. Então hoje é um jogo onde o Felipe vai ter aí os jogadores que ele vai ter à disposição, mais próximo, né, do que ele vai ter à disposição contra o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil. E vai ter uma ação legal amanhã no Maracanã. O Flamengo vai promover uma ação no Outubro Rosa de doação de cabelo. Então, também quem quiser também participar, por volta de 2h30 antes do jogo, vai estar acontecendo por lá essa ação.
Bacana demais, é sempre importante ajudar. Bom, são 6h05, é hora do futebol feminino.
Copa delas.
E amanhã a bola rola na TV Brasil para Brasil e Colômbia no estádio Kleber Andrade em Cariacica a partir das 18h30. É o primeiro de dois amistosos entre brasileiras e colombianas em gramados capixabas. E o duelo coloca frente a frente duas candidatas ao tradicional prêmio de bola de ouro. O repórter Lincoln Chaves mostra em quem vale a pena a gente ficar de olho.
A Tarciana está há tanto tempo em evidência que a gente às vezes esquece que ela tem apenas 21 anos. A zagueira já acumula 10 conquistas como profissional, todas no Corinthians, além de um título brasileiro sub-18 pelo Fluminense e de um sul-americano sub-20 pela seleção. Aliás, vestindo a amarelinha, a defensora foi destaque na campanha da medalha de bronze no Mundial Sub-20 de 2022, eleita a terceira melhor jogadora da competição, além de artilheira do Brasil com 3 gols. E essa veia goleadora, mesmo como zagueira, resultou em 12 bolas na rede nos 76 jogos que fez pelas brabas do Timão. E foi uma das características que a tornaram uma das 5 transferências mais caras da história da modalidade, negociada com o Houston Dash por R$2,5 milhões. O brilho na conquista da medalha de prata pela seleção nos Jogos de Paris levaram Tarciana a ser indicada a bola de ouro como uma das 30 melhores atletas da temporada. E uma das principais concorrentes da brasileira ao prêmio está justamente do lado colombiano. Aos 25 anos, Mayra Ramírez foi contratada no começo do ano pelo Chelsea, que pagou R$2,6 milhões ao Levante da Espanha. Hoje, a quarta maior transferência do futebol feminino, mas que na época encabeçava a lista. Mesmo chegando no meio da temporada, a atacante foi decisiva na conquista do último campeonato inglês. Inclusive, este foi o primeiro título profissional da jogadora, que ainda tem uma medalha de ouro pela seleção sub-20 nos Jogos Pan-Americanos de 2019. Mayra também se destacou na campanha do vice da Copa América de 2022 para o Brasil. Já na última Copa do Mundo, em que ajudou a Colômbia a chegar às quartas de final, foi escolhida para o time ideal da competição. No duelo deste sábado, quem leva a melhor? O faro de gol da goleadora das cafeteiras ou a raça da zagueira Canarinho? Lincoln Chaves de São Paulo para a Rádio Nacional.
E aí, Luciana Zalgaib, te transfiro a pergunta. Colômbia, eu acho que do futebol sul-americano é quem mais se assemelha ao Brasil, né?
Pois é, um time que costuma dar trabalho, né, pro Brasil, uma seleção, né, que costuma dar trabalho pro Brasil. O Brasil tem um histórico muito superior, né, a Colômbia nunca venceu, mas de qualquer forma é uma equipe que vem crescendo e é hoje o principal adversário aqui no futebol sul-americano. Agora é uma oportunidade muito boa também pro Arthur Elias, né, fazer aí a renovação, né, ele que tem levantado essa bandeira, né, da renovação, de procurar outras alternativas. Esse que é o primeiro jogo que acontece depois da conquista da medalha de prata. Vão ser dois jogos, né, contra a Colômbia, uma seleção de alto nível. O Brasil que depois, na sequência, vai ter uma outra data FIFA onde vai enfrentar também a seleção da Austrália. Ou seja, a preparação que o Brasil está traçando é muito boa, visando no primeiro momento a Copa América do ano que vem e mais à frente a Copa do Mundo que vai ser realizada aqui no Brasil. Nesse duelo aí em particular, eu espero que a Tarciana leve a melhor. Ela que é uma zagueiraça e está aí de olho também nessa bola de ouro.
Ela é muito boa realmente. E logo mais tem Série B, como a gente já disse aqui no início do programa, mas a Raquel Mota traz todos os detalhes. Boa noite, Raquel.
Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham em mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Eu sou Raquel Mota e você sabe, se eu tô por aqui é para falar de Série B. Série B que, aliás, inicia sua 34ª rodada no dia de hoje. Só que o jogo que eu trago deveria ter acontecido lá na 18ª rodada, Goiás e Amazonas. Esse jogo só não rolou naquela época porque a equipe do Goiás estava disputando as oitavas de final da Copa do Brasil e ia enfrentar ninguém mais, ninguém menos que o São Paulo. Os goianos acabaram perdendo a primeira partida por 2-0, empataram a segunda por 0-0 e com esse resultado, claro, não conseguiram seguir adiante naquela competição e se dedicaram enormemente à Série B. E hoje a gente vai ver essa partida. Bom, ambas as equipes têm 45 pontos, só que o Goiás está na 10ª colocação e o Amazonas em 11º. O que diferencia os dois é justamente o saldo de gols, porque o Goiás tem mais 13 e o Amazonas menos 2. Além disso, as equipes vêm de momentos bem diferentes. O Goiás conseguiu uma sonora goleada sobre a Chapecoense jogando em casa lá na Arena Condá por 4-0. Já o Amazonas cedeu que deveria ser um empate, mas acabou virando uma derrota e perdeu nos minutinhos finais para o Vila Nova por 1-0. E com isso viu o sonho de se aproximar do G4 ficar um pouquinho distante. O Goiás vem de uma boa campanha e aproveita essas rodadas agora porque ele vai ter 3 jogos em casa. E isso pode ajudar com que a equipe se aproxime ali do G4. Já o Amazonas, digamos, não está numa maré muito boa, porque ele não consegue vencer fora de casa há 5 rodadas. E é isso. Esse jogão vocês vão ver hoje às 21h30, mas claro, com aquele pré-jogo maroto que você sabe que sempre rola na TV Brasil 20 minutinhos antes. Então, a equipe toda fazendo aquele pré-jogo a partir das 21h10. Beleza? Então, pessoal, excelente sexta-feira. Bom final de semana, bom jogo a todos. Valeu, André. Valeu, galera.
Valeu, Raquel Mota. A gente já falou um pouquinho sobre Goiás e Amazonas e é impressionante como na parte baixa da tabela a briga tá muito boa, né, Luciano? Acho que lá para cima tá dando já uma clara noção de quem vai subir, mas lá embaixo quem vai descer acho que ainda tá bem aberto, né?
Pois é, o legal é que a Série B tá assim, né? Disputado tanto na parte de cima como na parte de baixo. De fato, ali o G4 já tá um pouco mais definido, né? Porque tem 4 pontos ali de vantagem do Mirassol perante o Vila Nova. Mas agora fica aqui também a questão do título, né? O Sport entra muito aí na briga por esse título contra o Santos. E vale lembrar que última rodada teremos um Sport Santos na Ilha do Retiro. Então, assim, né, a expectativa é que possa ser até o jogo desse decisivo, né? E lá embaixo, realmente, porque se a gente for olhar até a 14ª, até o 14º, né, ali com 38 pontos a Ponte Preta, ainda podendo cair, visto que o Botafogo de Ribeirão Preto tem 36. Então, até o Paysandu, que venceu, né, deu um respiro, chegou a 40 pontos, mas realmente ainda tá muito em aberto. São 7 times ali brigando para não ficarem entre os 4 últimos. Vai ter emoção até o fim, né, André? Assim que é legal. Pelo menos vamos ter a expectativa de grandes jogos para a gente narrar até o fim.
Tomara que seja assim até o final do campeonato. São 6h12.
Esporte Internacional.
Com Bruno Mendes. Boa noite, Brunão.
Valeu, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. Vamos fazer aquele giro pela Europa, começar com a Premier League, onde a liderança é do Liverpool, que tem 21 pontos. A 9ª rodada, teremos Aston Villa e Bournemouth, Brentford e Ipswich, Brighton e Wolverhampton, o Manchester City recebe o Southampton, Everton enfrenta o Fulham, o Chelsea encara o Newcastle, o Crystal Palace enfrenta o Tottenham, o West Ham recebe o Manchester United e o Arsenal encara o próprio Liverpool. Chegamos ao campeonato espanhol La Liga, onde a liderança é do Barcelona com 27 pontos, seguido do Real Madrid com 24 pontos ganhos. 11ª rodada, teremos Valladolid e Villarreal, Rayo Vallecano e Alavés, Las Palmas e Girona, o clássico El Clássico do domingo, 16h, Real Madrid e Barcelona, Leganés e Celta, Getafe e Valência, Betis e Atlético de Madrid, Real Sociedad e Osasuna, Mallorca e Atlético de Bilbao. Desembarcamos na Bundesliga, o campeonato alemão, onde a liderança é dividida entre o Bayern de Munique e o RB Leipzig com 17 pontos. Vamos entrar na 8ª rodada, teremos nesta rodada Stuttgart e Holstein Kiel, Leipzig e Freiburg, Augsburg e Borussia Dortmund, São Paulo e Wolfsburg, Werder Bremen e Bayer Leverkusen, Bochum e Bayern de Munique, União Berlim e Eintracht Frankfurt, Heidenheim enfrentando o Hoffenheim. Já no caute italiano, a liderança isolada é do Napoli, que tem 19 pontos ganhos. Vamos entrar na 9ª rodada com as seguintes partidas: Napoli, Lecce, Bologna e Milan, Atalanta e Verona, Parma e Empoli, Alásio enfrenta Genoa, Monza e Venezia, o clássico Inter de Milão e Juventus, Fiorentina e Roma. E para fechar, Liga Portugal, 9ª rodada, teremos Estoril e Arouca, Boa Vista e Moreirense, Famalicão e Sport, Braga e Farense, Benfica e Rio Ave, Estrela Amador e Vitória, AVS, Sade e Porto. Tá certo, Andrezão? Um forte abraço para você e para todos os ouvintes ligados desse programa no Mundo da Bola.
Valeu, André. O Bruno Mendes, são 6h15 no horário de Brasília.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes e Luiz Ferreira.
Na partida de estreia do quadrangular do troféu Carpathian de handball na Romênia, o Brasil derrotou a Eslováquia pelo placar de 34 a 30. Essa é a segunda competição amistosa que a equipe disputa após a participação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. As Leoas voltam às quadras amanhã, às 13h30, horário de Brasília, para enfrentar a Turquia.
A equipe de basquete do Corinthians venceu um dos invictos do Novo Basquete Brasil, temporada 2024-2025. O Flamengo havia vencido os três primeiros jogos e caiu para o Corinthians por 83 a 70 em partida realizada no Maracanãzinho. O único invicto agora é o São Paulo. O sexto jogo entre Flamengo e Corinthians foi Melvin Johnson, da equipe paulista, com 24 pontos, seguido por Vitão, da mesma equipe, com 21 pontos, além de 8 rebotes.
10 brasileiros aparecem inscritos na lista de largada da etapa de Hong Kong da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas, que tem largada feminina hoje às 22h35, pelo horário de Brasília. Ana Marcela Cunha libera o ranking da Copa do Mundo depois de um primeiro, um segundo e um quinto lugar até aqui. Viviane Youngblood tem uma prata e um bronze e a segunda do ranking.
Estão abertas as matrículas de forma gratuita para o seminário presencial sobre as modalidades paralímpicas de vôlei sentado, bocha e halterofilismo. O seminário acontecerá nos dias 8 e 9 de novembro no Centro de Excelência do Esporte. Os interessados podem fazer as inscrições no site cpb.org.br/educacau-paralímpica. cpb.org.br/educacau-paralímpica. A inscrição pode ser feita até o dia 7 de novembro. São 150 vagas disponibilizadas. O pré-requisito para participar é o de ter concluído o curso Movimento Paralímpico Fundamentos Básicos do Esporte. Este curso também é gratuito e está disponibilizado no site da Educação Paralímpica.
6h17, você é ligado na Rádio Nacional e ontem o Vasco venceu o Cuiabá e quebrou uma sequência ruim, resultado importante. Boa noite, Rafael Monteiro.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após vitória por 1-0 contra o Cuiabá em São Januário, o técnico Rafael Paiva analisou o resultado.
O resultado era fundamental hoje. Hoje a gente tinha que ganhar o jogo de qualquer forma. A gente sabe que a gente ficou muito aquém da nossa forma de jogar, que a gente gostaria, mas a gente tinha quase certeza que ia ser um jogo muito difícil emocionalmente, né? A gente vem de um peso ali do jogo do Atlético, no final ter tomado aquele gol que a gente segura um pouco mais, pelo menos pênalti a gente poderia levar com algumas chances que a gente criou, que poderia ter ganho o jogo até melhor, mas a classificação não veio para a final, então a gente está carregando, por mais que a gente falasse, que a gente tivesse total consciência de tudo isso, a gente sabia que a gente ia sofrer hoje. Então foi de longe um jogo que a gente não conseguiu encaixar um bom jogo, mas a gente tinha que ganhar. Acho que isso é o mais importante. Hoje a vitória veio e 1-0 foi goleada hoje para nós.
Autor do gol do jogo, Hugo Moura, comentou sobre o feito contra os cuiabanos.
Cara, o meu papel na área ali é mais de um bloqueio, até pro Vegetti fazer gol ou por algum zagueiro. Eu fui muito feliz da bola ter sobrado ali pra mim e não pensei duas vezes de chutar pra esquerda e fui muito feliz com o gol. Acho que mais de um mês sem o Vasco ganhar, né? Eu acho que fica um gostinho ruim, deixa um gostinho de tirar um pouco da confiança, do trabalho, mas é o importante que o grupo nunca duvidou do potencial da equipe, do trabalho do professor. Então a gente vem trabalhando, uma eliminação dolorosa sim, foi difícil mental, foi muito forte no jogo de sábado e para mudar a chavinha para vir do brasileiro, que a gente sabia que a gente tinha que pontuar, os times de baixo também estão pontuando, então era muito importante essa vitória.
Rafael ainda falou sobre a pouca utilização do francês Dimitri Payet.
Payet é um jogador extremamente profissional, né? Ele tem respeitado muito tudo que a gente tem colocado, né? A gente tentou buscar o jogo ali do Payet com o Coutinho junto, a gente viu, a gente já sabia que a gente ia sofrer, né? No jogo contra o São Paulo, de colocar os dois juntos, a gente gostaria de tentar ter um controle maior do jogo, não funcionou. E o Coutinho, o jogo contra o Atlético, era muito importante o Coutinho em campo e a gente acabou colocando o Payet menos tempo que a gente gostaria. E hoje o jogo estava muito difícil, né? A gente até tentou colocar o Max e o Menezes para ter um pouquinho mais o controle da bola, né? Dos jogadores pé contrário, para vir para dentro. A gente não conseguiu, o Pai entrou muito bem. Hoje entrou muito bem. Demonstra o quanto ele é profissional, o quanto ele está motivado. Nas conversas em treino, ele puxa o grupo para cima. Ele sabe que ele tem um peso muito grande. Mesmo em pouco tempo, o Pai está contribuindo muito, né? Mas é um jogador que está treinando em alto nível. De novo, a gente sabe da parte que ele está desenvolvendo mais fisicamente, mas temos clareza que a hora que o Pai entrar mais tempo, ele vai contribuir mais ainda.
Na décima posição, Paiva revelou o que espera do time até o final do Brasileirão.
De novo, lutar como 8 finais. A gente vai tentar brigar o máximo que a gente conseguir. Não dá pra gente falar qual é um objetivo, porque eu acho que, no mínimo, a competição sul-americana a gente tem que buscar. Acho que isso é o mínimo aí que a gente tem que tentar buscar. A vitória de hoje era muito importante, né? Nos dá uma energia nova aí. E a gente vai lutar muito, a gente vai brigar muito, assim como a gente competiu muito em todos os jogos até agora, pra gente continuar na primeira página da tabela. Acho que a gente já tá há muitas rodadas aí entre os 10 primeiros. E a gente vai lutar muito pra gente manter entre os 10 primeiros.
Pelo lado do Cuiabá, vice-lanterna do campeonato, o técnico Bernardo Franco disse que merecia um placar melhor.
No jogo de hoje, acredito que o Cuiabá teve as melhores oportunidades para vencer o jogo, né? Então conseguimos sair jogando desde trás, desbloquear as primeiras pressões do Vasco, jogar entre as linhas e colocamos nossos atacantes em situações de frente para o gol, né? Então tivemos oportunidades suficientes para que a gente pudesse sair daqui hoje com uma vitória, né? Então fica o sentimento de que poderíamos ter tido melhor sorte. Até na minha opinião, o gol que o Vasco acaba achando, né, um lance de bate-rebate que acaba sobrando, infelizmente isso acontece, mas valorizar o jogo que nós fizemos aqui. Então, de 8 jogos até o momento, na minha opinião, nós tivemos 5 jogos onde a gente teve desempenho para sair com mais pontos do que nós conseguimos sair. Então, isso a gente tem que valorizar. Então, oscilações elas vão acontecer, que são naturais, mas nós estamos tendo desempenho nos jogos que nos permite acreditar, né? E nós vamos acreditar até o final.
As duas equipes voltam a campo na segunda-feira. O Cuiabá recebe o Corinthians na Arena Pantanal. E o Vasco encara o Bahia em São Januário. Valeu, André!
Valeu sim, meu querido Rafael Monteiro. E aí, Luciana Zogaib, ontem um jogo duro de ver, né? Mas o Vasco conseguiu o que precisava.
Foi mesmo, foi um jogo muito ruim. Primeiro tempo, então, foi uma lástima, assim, foi... Lembro que no intervalo, quando fui chamar o comentarista para comentar o que não aconteceu, né? Porque realmente, assim, parecia que as duas equipes não queriam vencer o jogo. Tivemos chuva antes do jogo, uma chuva forte, o que não afastou a torcida do Vasco, né? Acho que quem ganhou mais uma vez esse jogo foi a torcida do Vasco, que não parou de apoiar, apesar... De estar assistindo, né, um jogo realmente muito, muito fraco tecnicamente, mas o que valia para o Vasco era ganhar, voltar a vencer, né? Eram 8 jogos já sem vitória, 5 pelo Campeonato Brasileiro, e o Vasco precisava desses 3 pontos para não só respirar ali, realmente afastar de vez qualquer possibilidade de rebaixamento ou qualquer coisa assim, mas de olhar para cima, né? Que eu acho que o Vasco tem possibilidades aí de conseguir uma vaga na Sul-Americana e quem sabe até pensar numa pré-Libertadores.
É, concordo contigo. São 6h23, você ligado na Rádio Nacional, no programa No Mundo da Bola. E o Corinthians ontem, na semifinal da Sul-Americana, jogo de ida, empatou com o Racing. E a Mariana Santos está chegando. Boa noite, Mari.
Fala, André, boa noite para todo mundo que acompanha a Rádio Nacional. O Corinthians, no jogo da Copa Sul-Americana, empatou em 2x2 com o Racing, jogo de ida da semifinal, e agora vai ter que decidir na Argentina, na próxima quinta-feira, quem sabe a sua vaga para a decisão. O Corinthians, que saiu atrás logo no início do jogo e teve que buscar o resultado, a virada ainda na primeira etapa. Com 2 gols de Yuri Alberto, Corinthians foi pro segundo tempo com uma vantagem contra os argentinos e jogando muito bem, né? Um ataque com 2 jogadores, com Yuri e Memphis, estava funcionando muito bem até a lesão do José Martínez, quando o Ramon Dias resolveu, né, na saída do volante, colocar o Romero e aí mudar todo o esquema do jogo. Com isso, o Corinthians ficou muito exposto no meio campo, né, somente 2 jogadores marcando, e com isso o Racing conseguiu trocar mais passes e envolver o meio e a defesa do Corinthians, tanto que consegue um gol de empate na segunda etapa, um golaço, diga-se de passagem, e aí o Racing acaba conseguindo segurar o resultado estado. O Ramon foi muito criticado depois pela torcida, né, principalmente pela mudança de postura do time, já que o time estava bem, né, jogando com 3 volantes e 2 atacantes, e aí com essa mudança o time acabou ficando ainda mais exposto para tomar um empate. Resultado muito ruim para o Corinthians, que agora terá que vencer na Argentina para passar no tempo regulamentar, ou quem sabe, né, segurar outro empate para ir para os pênaltis. A tendência é que o Corinthians, né, coloque o seu time titular contra o Cuiabá pelo Brasileirão na segunda-feira e depois, dependendo do resultado, acredito, no Campeonato Brasileiro, foque totalmente na Copa Sul-Americana para, quem sabe, passar para essa final continental. Lembrando, a Copa Sul-Americana é o único jeito do Corinthians ainda vencer um título neste ano, né, já que foi eliminado na Copa do Brasil, e no Campeonato Brasileiro está muito mal, com risco de cair para a segunda divisão. Então é isso, o Corinthians agora volta os focos pro Cuiabá, adversário da próxima segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro, e depois, na outra quinta, acaba visitando os argentinos, né, para quem sabe passar para a final da Sul-Americana.
Beleza, Mariana. O Corinthians deixou escapar um resultado importante, hein, Luciano?
Pois é, mais uma vez aí o treinador, né, dando sopa, né, mexendo mal, escalando mal. Mas é um jogo que fica completamente em aberto. O time do Racing é um time chato, encardido. E uma chuva também torrencial, né, que caiu lá durante a partida. E o Corinthians deixou escapar a possibilidade de sair na frente, né? Então, realmente, agora vai ter uma dificuldade aí nesse jogo de volta. E o Ramon Dias precisa ser mais assertivo, né, cara? Sim. Porque as mexidas dele, tanto já na Copa do Brasil e agora também na Sul-Americana, acabaram sendo aí primordiais negativamente, né?
Com certeza, exatamente. Bom, Luciano Azogaib, um abraço, até a próxima, Lu.
Um abraço.
Fechando o programa com o Gol Nacional, segunda-feira tem mais a partir das 6. Valeu, galera, um abraço.
O Gol Nacional.
Rodrigo Campos.
Barreta aqui, bolão, Fabinho bateu.
No Barreta, na conta dele, que passe de letra, toma, faz Fabinho, e o Fabinho é obediente, ele fez. Barreta pra esquerda, bateu, primeiro, assistência de letra, o segundo, o chute na diagonal, Vladimir, o jeito é levantar, sacudir a poeira e buscar no fundo do barbante, a festa é sua, Christian Barreta. Esquerdo botou na área.